88 FM. basta deixar abrir as pernas, os braços pra valer. Toda essa volta, grito de fome, testando, cumprindo pena da escolha inquieta.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. A arrecadação de impostos no Rio Grande do Norte apresenta crescimento de 490 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. Prefeitura de Natal inicia obras de recuperação da Avenida Jerônimo Câmara, na zona oeste da cidade. Governo do Estado lança projeto Arte e Cultura na Educação em Tempo Integral. E ainda, IMET publica alerta de chuvas intensas no fim de semana em todo o estado. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é sexta-feira, 3 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A arrecadação de impostos no Rio Grande do Norte teve um crescimento de 490 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2025. Em termos percentuais, o aumento foi de 3,4%. O montante arrecadado com tributos federais, estaduais e municipais de janeiro a junho foi de 14 bilhões e 640 milhões de reais. O valor corresponde a 0,6% da arrecadação total do Brasil. Os números são do impostômetro, mantido pela Associação Comercial de São Paulo e atualizado diariamente. O levantamento mostra que em todo o país a arrecadação superou os 2 trilhões de reais. Na região Nordeste, o Rio Grande do Norte é o terceiro estado com menor arrecadação, perdendo apenas para Alagoas e Piauí. A educação em tempo integral vai muito além do aumento da carga horária dos estudantes. Ampliar as oportunidades de aprendizagem, incluindo atividades que contribuam para a formação cultural, artística e social dos alunos, deve ser parte fundamental da formação de jovens estudantes. No Rio Grande do Norte, O projeto Arte e Cultura na Educação em Tempo Integral pretende introduzir essa realidade na rede estadual de ensino. Quem nos traz outras informações sobre a iniciativa é o repórter Ubiratã Pedro.
O projeto Arte e Cultura na Educação em Tempo Integral é uma parceria entre o governo do Rio Grande do Norte e os Ministérios da Cultura e da Educação. A iniciativa vai levar atividades artísticas e culturais a 32 escolas da rede estadual. Para explicar como o projeto vai funcionar e quais aspectos ele pode trazer para a educação potiguar, eu converso agora com a articuladora da Rede Nacional de Articuladores da Educação Integral em Tempo Integral, professora Jucileide Santana. Professora, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer, agradeço desde já o convite e estou aqui à disposição para esse diálogo com vocês.
Professora, para a gente começar, explica para o nosso ouvinte como surgiu o projeto Arte e Cultura na Educação em Tempo Integral e qual foi a inspiração para a sua criação.
Esse projeto ele foi criado dentro do eixo entrelaçar da política, do programa Escola em Tempo Integral do Governo Federal. Esse eixo entrelaçar tem como objetivo promover ações intersetoriais, né? Entre os setores, entre os ministérios, em prol dessa formação multidimensional dos estudantes. Então, para fugir a esse caráter meramente cognitivo, né, da educação regimentada, dessa educação do tempo regular, que visa mais essa questão conteudista, esse projeto, né, que é Ação, Arte e Cultura, visa justamente trazer esses aspectos que fazem parte do ser humano, dessas vivências humanas, que é a arte e cultura, né? E agora o governo federal também hoje está lançando mais um projeto que é de esportes também nas escolas em tempo integral. Então, esses projetos estão sendo promovidos de forma intersetorial entre os ministérios.
E qual a importância da arte e cultura na formação dos estudantes, especialmente nas escolas de tempo integral?
Eu acredito muito no poder humanizador, libertador da arte e da cultura, porque a arte e a cultura, elas são intrínsecas na formação do ser humano. A gente vive a arte e a cultura diariamente. A gente está em constante contato com a arte, com a cultura, nos nossos fazeres, nas nossas emoções, nas nossas percepções, interações. Então, assim, a arte e a cultura vêm justamente para consolidar ainda mais essa questão dessa garantia dessa formação humana integral dos estudantes, certo? Então, a gente espera muito que essa ação de arte e cultura realmente potencialize ainda mais o poder criativo, porque a gente tem muitos estudantes nas nossas escolas com esse poder criativo, artístico, cultural, que muitas vezes não é explorado. Então, com essa ação agora nas escolas, então a gente espera que realmente potencialize cada vez mais os estudantes assumam esse protagonismo.
Como as atividades serão desenvolvidas dentro da escola? Elas estarão integradas às disciplinas que já existem ou funcionarão em momentos específicos à parte?
Todo o plano de trabalho das secretarias estaduais tinham que estar vinculados ao currículo, né? É por isso que o plano de trabalho aqui da rede estadual do Rio Grande do Norte foi construído conjuntamente entre a SECULT, a Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Educação, porque todas as ações precisam estar dialogadas com o currículo que já é ofertado nas escolas em tempo integral de ensino fundamental e de ensino médio.
O projeto apresenta diferentes linguagens, como literatura e audiovisual. Como esses direcionamentos foram escolhidos?
Esses direcionamentos foram escolhidos acerca do MEC, foram escolhidos justamente por ver essa necessidade de promover essa formação do estudante para o documentário, por exemplo. Esse documentário investigativo, esse documentário voltado para problemáticas do cotidiano. um documentário também voltado para os agentes culturais que tem no território, né, que muitas vezes passam despercebidos. Então, o audiovisual, o cinema, vieram, a literatura vieram justamente para valorizar esses agentes. Esses agentes, essas expressões culturais do território, e que esses estudantes tenham consciência dessas várias linguagens presentes no território, desses agentes, e passem a valorizar cada vez mais.
Bom, o projeto também prevê a atuação de 32 agentes culturais. Como será o trabalho deles juntos à escola?
Esses agentes culturais, eles vão contratar, eles são praticamente os coordenadores, né? Para cada escola, porque são 16 directs, então em cada direct a gente tem uma escola de ensino fundamental em tempo integral e uma do ensino médio em tempo integral. Então, esses agentes culturais vão contratar mestres de cultura, né, para realizar os trabalhos nas escolas. E quais são esses trabalhos? Esses trabalhos, quem vai dizer, quem está orientando quais são esses trabalhos é justamente o território. Porque, por exemplo, tem um território que o mais forte é a questão do cordel, então o trabalho vai ser mais voltado para o cordel. No outro é mais a questão audiovisual. Então, assim, o território é quem está orientando, né? Esse plano de trabalho, essas expressões, esse trabalho aí dos agentes culturais e dos mestres de cultura.
Eu estou conversando com a articuladora da Rede Nacional de Articuladores da Educação Integral em Tempo Integral, professora Jusileide Santana. Bom, haverá contratações de novos profissionais ou participação de artistas?
Sim. O contrato será feito pela a Fundação José Augusto, né? Ela é quem vai realizar o contrato dos agentes e também dos mestres de cultura que irão realizar esses trabalhos nas escolas.
Quais escolas serão contempladas nessa primeira etapa e quais os critérios foram utilizados para a escolha?
Primeiramente, o critério foi vulnerabilidade socioeconômica, a questão quilombola, indígena, a gente levou em consideração justamente esses parâmetros. E a gente tem 32 escolas, 16 do ensino médio em tempo integral e 16 do ensino fundamental em tempo integral. Se me for permitido, eu posso até dizer quais são essas escolas.
Claro, pode falar.
Então, vamos lá. Do ensino médio em tempo integral, nós temos Alfredo Mesquita, em Macaíba. Da segunda direita, a gente tem a Escola Estadual Hilton Gugel, São José do Mipibu. Da terceira direita, Escola Estadual Joaquim da Luz, Espírito Santo. Quarta direita, Escola Estadual Prefeito João Evangelista de Lagoa de Velhos. Quinta direita, Escola Estadual Xavier de Góes, Muriú. Sexta direita, Escola Estadual em Tempo Integral Professora Clara Tetel, Macau. Sétima direc, Escola Estadual José Nunes de Carvalho, Sítio Novo. Oitava direc, Escola Estadual Francisco Veras, Angicos. Nona direc, Instituto Vivaldo Pereira, conhecido como IVP, Curras Novos. Décima direc, Escola Estadual Monsenhor Valfredo Gugel, São Fernando. Décima primeira, Escola Estadual João Manuel Pessoa, do município de Itajá. Décima segunda direc, Escola Estadual João Manuel Pessoa. Eu já falei, Itajá. 12ª, Escola Estadual Professor José Nogueira Mossoró. 13ª, Professora Maria Zenilda Gama Torres, município de Apodi. 14ª, José Alzias, município de João Dias. 15ª, Escola Estadual Margarida de Freitas, Porto Alegre. 16ª, Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, João Câmara. Estas são as escolas que foram contempladas do ensino médio em tempo integral. Agora, as escolas de ensino fundamental de educação integral em tempo integral. Primeira direta é a professora Isabel Gundim. A gente viu justamente porque é uma escola que está localizada no berço artístico-cultural, né, que é a Rocas, né, o bairro das Rocas. Então, a gente levou isso aí também como questão do parâmetro. Segunda direc, Águeda Sucupira, Bahia Formosa. Terceira Direc, Maria Aurineide da Silva Nova Cruz, é uma escola de campo. Quarta Direc, Demétrio Urbano, que é no município de Santa Maria. Quinta Direc, Escola Estadual Barão de Ceará Mirim, Ceará Mirim também, município. Sexta Direc, Pedro Alves de Medeiros, município de Pendências. Sétima Direc, Escola Estadual São Francisco, que fica localizada em Lajes Pintadas. Oitava Direc, Escola Estadual João Honório da Silveira, que fica no município de Angicos. Nona Direc, Dr. Silvio Bezerra de Melo, no município de Currais Novos. Décima Direc, Escola Estadual Senador Dinarte Maris, que é localizada aqui, que funciona no Caique de lá, no município de Caicó. Décima Primeira Direc, Escola Estadual Poeta Renato Caldas, Açu, que também funciona no Caique. Décima Segunda, Professora Maria Justina do Nascimento Baraúna, é outra escola do campo. Décima Terceira, Escola Estadual Vani de Freitas, Apodi, também funciona em Caique. Décima Quarta, Escola Estadual Zenon de Souza, o Marizal. Décima Quinta, Governador Dinarte Maris, Alexandria. E 16ª, Escola Estadual Professora Marluce Lucas, localizada no município de João Câmara.
Bom, já existe uma previsão de quando as atividades começarão efetivamente nas escolas?
Começarão agora, após o recesso do meio do ano.
Além de ampliar o acesso à cultura, que impactos vocês esperam observar no desenvolvimento dos estudantes?
A gente espera alcançar como impacto, né, a questão da primeiramente da formação humana integral, né? Essa formação artística cultural que muitas vezes está ali trancada, os alunos carregam consigo, mas não conseguem expressar em virtude de timidez. E a gente também espera muito essa questão que os estudantes assumam esse protagonismo, porque eles vão passar por essas oficinas, porque esse trabalho vai ser desenvolvido pelos mestres de cultura, né, por meio de oficinas. Então, pronto, os alunos vão ser os multiplicadores dessas oficinas, desses saberes e vivências. Então, a gente espera muito que eles assumam esse protagonismo, porque a gente tem escolas que têm banda, que tem alunos que cantam, que fazem apresentação com sanfona. Então, essa ação de arte e cultura vem justamente para potencializar isso e fazer com que não seja apenas um estudante que cante, que toque sanfona, mas que, como é que se diz, que tenha um grupo de dança, mas que sejam a sua maioria, entendeu? Porque isso vai ser libertador. Isso é uma forma, esse trabalho, essa ação, vem justamente para humanizar, vem justamente para libertar. E é esse poder libertador que a arte e a cultura realmente traz no seu bojo. E é isso que a gente também espera com esse projeto.
Bom, professora, para a gente finalizar, onde o nosso ouvinte pode acompanhar mais informações sobre o projeto?
Através da página do MINC, né, do Ministério da Cultura. Aqui, com relação às ações aqui do Rio Grande do Norte, nós temos as páginas da Secult, né, Secretaria de Cultura. E a gente também tem a página da SUEF, do Instagram, que é SUEF. E a gente tem também da EIT.2026. Tem Ensino Médio Tempo Integral também, Instagram, que a gente vai estar acompanhando essas ações e também postando, porque a gente vai fazer todo um trabalho de monitoramento, de avaliação. Então, essas ações serão divulgadas por meio dessas páginas.
Bom, é isso. Eu conversei com a articuladora da Rede Nacional de Articuladores da Educação Integral em Tempo Integral, professora Jucileide Santana. Professora, muito obrigado pela entrevista.
Disponha e qualquer coisa, estou à disposição.
Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
A Prefeitura do Natal iniciou ontem as obras de recuperação da Avenida Jerônimo Câmara, na zona oeste da cidade. Os serviços contemplam o recapeamento asfáltico de toda a via e a implantação de uma nova sinalização horizontal e vertical. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o prazo de execução é de 120 dias, com investimento de R$4.300.000 em recursos do município. A recuperação da Jerônimo Câmara fazia parte do conjunto de intervenções de mobilidade e drenagem para a Copa do Mundo de 2014, que teve partidas aqui em Natal. A via é um dos principais elos entre bairros da Zona Oeste e outras regiões da capital potiguar. A avenida faz parte do sistema viário de acesso ao entorno da Arena das Dunas e do viaduto do Quarto Centenário. Além disso, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, 8 linhas de ônibus circulam diariamente pela avenida. A obra será executada por etapas e a STTU vai sinalizar os desvios temporários. A recomendação é para que os condutores utilizem rotas alternativas sempre que possível, evitando assim engarrafamentos.
Previsão do tempo.
Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana em Natal. A sexta-feira começou chuvosa. Durante toda a manhã, tivemos céu nublado e pancadas de chuva em diversas áreas da cidade. Para a tarde e a noite de hoje, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, prevê muitas nuvens e mais chuvas. Os termômetros registram temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar, por sua vez, varia entre 70% e 100%. Para o sábado e o domingo, a previsão também é de chuvas. O IMET, inclusive, publicou um alerta amarelo de perigo potencial, que indica chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 km por hora, além de risco de cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta vale para todos os 167 municípios potiguares. Para amanhã, o IMET mantém o alerta amarelo, mas coloca parte do estado no alerta laranja, que indica a previsão de chuvas mais intensas. Esse aviso laranja vale até o domingo para municípios das regiões Leste, Agreste, Central e parte do Oeste, incluindo Natal, Parnamirim e Mossoró. Daqui a pouco tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir o primeiro fim de semana de julho. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 21 minutos.
Memória Viva, toda quinta, meio-dia e meia, aqui na Universitária FM.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Julho já começa trazendo muita animação com direito a Jogo do Brasil no domingo. O jornalista César Barros nos traz as dicas de lazer agora na nossa agenda cultural. Acompanhe.
Agenda Cultural.
Primeiro fim de semana de julho chegou com a programação diversificada para você que não pretende ficar em casa. Eu separei as melhores dicas. Fique atento e faça o seu roteiro. Teve início agora ao meio-dia mais uma edição da GGCon, o maior evento gamer, K-pop, geek e pop-tech do Rio Grande do Norte. A programação inclui workshops, apresentações e competições de K-pop, BTS, cosplay, palestras sobre o universo dos jogos digitais e muito mais. As atividades acontecem simultaneamente em 4 palcos no Centro de Convenções. A GGCon 2026 continua amanhã e domingo, abrindo sempre às 10 horas da manhã. Os ingressos custam a partir de R$ 150 e podem ser adquiridos pelo site ggcon.org. O anfiteatro do campus Natal Zona Norte do IFRN recebe hoje mais uma batalha do Kraken. Rappers do Instituto e da comunidade podem disputar com suas rimas nesta sexta-feira a partir das 6 horas da noite. O acesso é gratuito. Hoje tem mais uma sessão da Mostra de Cinemas e Direitos Humanos, dessa vez voltada ao público infantil. As crianças podem acompanhar a exibição dos filmes de animação Evé de Ozani, O Segredo das Folhas, No Início do Mundo e Amazônia Sem Garimpo a partir das 6 horas da noite na Casa Socialista, na Vila de Ponta Negra. Entrada gratuita. Nesta sexta-feira acontece mais uma edição do projeto A Filosofia Vai à Livraria, trazendo reflexões sobre Romeu e Julieta. O encontro acontece na Livraria Nobel do Praia Shopping, às 7 horas da noite, com acesso livre. A Roda de Choro na Praça ocupa mais uma vez a praça em frente à Igreja de São Mateus Moreira, em Nova Parnamirim. O encontro acontece hoje, às 7 horas da noite, com acesso gratuito. A Banda Sinfônica da UFRN sobe hoje ao palco do Auditório Onofre Lopes, na Escola de Música, para o concerto Universo dos Metais, para marcar o encerramento do semestre letivo. A apresentação acontece às 7h30 da noite, com entrada gratuita. Amanhã acontece a segunda edição do Cine Cidade de Escola, que ocupa a rua João Pessoa, no centro, em frente à Discol, durante todo o dia, começando às 9 horas da manhã. A programação inclui roda de conversa, discotecagens, exibição de filmes ao ar livre e show de forró com Tiquinha Rodrigues. Acesso livre. Os apaixonados por vinil podem conferir a sexta edição da Feira de Vinil e Afins, que acontece neste sábado no Shopping Center Natal Sul, em Lagoa Nova, a partir das 9 horas da manhã. São mais de 15 expositores e tem também discotecagem em vinil, claro, com DJ Joffles. Entrada gratuita. Amanhã tem muito chorinho na Praça Padre João Maria, dentro do projeto Choro do Caçoá, que começa às 10 horas da manhã, com acesso gratuito. O professor Kleber Nóbrega ministra amanhã a palestra Tempo de Viver, um novo plano de vida, que ensina pessoas a partir de 40 anos a construir um projeto para a nova fase da vida. A palestra acontece às 10 horas da manhã no auditório da Biblioteca Câmara Cascudo. O acesso é gratuito, mas é necessário se inscrever pelo link que está no perfil Bibliocâmara Cascudo no Instagram. A Arte Manha Feira Criativa acontece neste sábado no Espaço Cultural Nestor Lima, em Parnamirim, a partir das 3 horas da tarde. Durante a feira, tem shows com os cantores Alan Persa e Vital Ferreira. Entrada gratuita. Acontece amanhã a Mostra Cultural do SESI Solar Cultura, no Solar Bela Vista, a partir das 4 horas da tarde. Na programação, oficinas, apresentações artísticas, feira de artesanato e shows da cantora Dani Cruz e do sanfoneiro José William Tacna, acompanhados do sexteto da SESI Big Band. Os ingressos gratuitos devem ser retirados pelo simpla.com.br. O Clube de Leitura Inconsciente dialoga sobre o livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, amanhã, às 5 horas da tarde, no Mahalila Café e Livros, em Potilândia. Acesso livre. O samba Preto no Branco se apresenta amanhã na Casa do Goiamum, no Tirol, às 7 horas da noite. A entrada custa R$ 20. O projeto cristão MDT Minha Dança em Ti sobe ao palco do Teatro Alberto Maranhão neste sábado, às 7 horas da noite, para a apresentação do espetáculo Eco, inspirado no Sermão do Monte. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos pelo simpla.com.br. No domingo, o Brasil enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e vai ter exibição da partida no espaço Prainha Via Costeira em mais uma patuscada na Copa. O esquenta começa às 2 horas da tarde, com shows antes e depois do jogo. Entre as atrações, Banda Preta, Joélica Diniz, DK, Samba do Zé e Fontes. Ingressos gratuitos no altigol.com.br. Na entrada, a organização recolhe 2 quilos de alimento não perecíveis. A torcida Ginga Natal também faz a transmissão do jogo no Rooftop Dunas, na Arena das Dunas, domingo, com concentração às 2 horas da tarde. A animação fica por conta de Ferro na Boneca, De Cara com o Samba, Daniel Zonato e Zahri. Ingressos a partir de R$100 no simpla.com.br. E o palco do Teatro Alberto Maranhão recebe neste domingo o espetáculo A Casa Mágica de Gabi, uma adaptação da série de sucesso de mesmo nome. Na história, a protagonista dá vida aos seus gatos de brinquedo e embarca em diversas aventuras interagindo com a plateia. Começa às 4 da tarde, os ingressos podem ser adquiridos pelo simpla.com.br a partir de R$50. A Agenda Cultural vai ficando por aqui. Para você, um excelente fim de semana e até mais.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde, um ótimo fim de semana. E até segunda-feira.
Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 29 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @nucleoduna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte.
Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.